Secretário, fala um pouco sobre a ampliação dos leitos que a gente tem de SDRAG agora, que foi divulgado no último Diário Oficial no sábado.
Nesse último sábado, foi publicado no Diário Oficial do Estado o nosso plano de ação de contingência às síndromes respiratórias agudas. Esse plano, ele versa sobre diversos aspectos do enfrentamento dessas síndromes respiratórias, principalmente no ponto de vista pediátrico, né? A gente tem a linha de protocolos assistenciais, onde nesse plano de ação a gente ensina aos profissionais de saúde como tratar de uma síndrome respiratória, de uma gripe, no contexto de atenção primária, no contexto de unidade hospitalar não crítica e no contexto de unidade hospitalar crítica. Quando é que você vai usar antibiótico, quando é que está indicado ou não a utilização do antiviral, esse é um aspecto, né, do enfrentamento à pessoa já doente. Temos também o aspecto da prevenção em saúde, da promoção de saúde unido à prevenção em saúde, onde lá a gente fala sobre medidas preventivas que a gente já conhece, né, de outras síndromes respiratórias que já enfrentamos no passado, assim como o protocolo de vacinação da gripe, da influenza, que é o grande responsável por essas síndromes respiratórias agudas agora na nossa população pediátrica, né? Então, no aspecto promoção e prevenção de saúde, temos esse aspecto de comportamento diante da sociedade e das medidas de prevenção com a vacinação. O outro aspecto, nós falamos sobre a ampliação de leitos, né? Junto com a nossa gerência executiva de regulação e avaliação da assistência, nós fizemos um mapeamento da rede de atenção à saúde, onde temos 414 leitos disponíveis entre leitos de enfermaria e UTI, e colocamos no plano de contingência mais 120 leitos que estarão disponíveis para a população, e esses leitos vão sendo abertos de acordo com a demanda que for chegando na nossa central estadual de regulação. Então, se a gente perceber que a terceira macro-região está aumentando a demanda por casos, a gente vai abrir mais leitos na terceira macro-região. E se a gente souber e entender que é necessário mais leitos de unidade de terapia intensiva, porque as crianças estão mais graves, esses leitos serão deslocados para tratamento intensivo. A gente tem a felicidade agora da Paraíba não ter nenhuma criança na fila de espera por leito, seja ele leito de enfermaria, seja ele leito de UTI, mas estamos com a sala de situação montada aqui na Secretaria de Estado da Saúde, com nossa gerência executiva de vigilância em saúde, acompanhando todos os dados epidemiológicos, tanto do ponto de vista de suspeita diagnóstica, quanto dos resultados que vem do nosso laboratório central, que são resultados de PCR para vírus respiratórios, como os vírus sincicial respiratório, o vírus da Covid, o SARS-CoV-2 e os vírus da influenza. Sempre que vem um resultado positivo do LACEN, a gente coloca dentro da nossa análise epidemiológica, junto com essa situação dos leitos, mais as notificações que temos junto à nossa vigilância em saúde, a gente vai caminhando com o nosso plano de atenção a essa urgência respiratória, ampliando os leitos caso seja necessário. Outro ponto que a gente tem, além desses três outros que eu falei, são as televisitas diárias, né? A gente tem especialistas neonatologistas, especialistas pediatras, pneumologistas pediátricos que estão por teleinterconsulta visitando os hospitais de forma virtual ao longo de uma jornada de plantão para dar suporte aos médicos e profissionais de saúde que estão na ponta com aquele paciente ali, para indicar o melhor momento de iniciar uma medicação, o melhor momento de uma internação ou até mesmo para ajudar os pacientes a terem uma alta segura e aquele leito ele fique disponível para uma próxima criança que necessite dessa atenção hospitalar.
Criança é mais complicado da gente controlar do que o adulto, mas quais são as formas de prevenção e o que é que se deve fazer quando a criança estiver com sintomas gripais? Quando é que são os sinais de alerta?
Os sinais de alerta, quando a gente fala em síndromes respiratórias, a gente chama de gripe comum aquela gripe que vem com mal-estar, uma febre, uma dor de cabeça, aquela dor no corpo, mas não passa disso. Quando você perceber que a criança está começando a respirar mais rápido, que está sentindo falta de ar para uma atividade que ela fazia normalmente, da sala para o quarto, da cozinha para o banheiro, foi tomar banho, ficou mais cansadinha, aquela respiração ficou um pouco mais forte, ou você vai tentar dar comida, fica vomitando, não consegue parar nada na boca, esses são os sinais de alarme, né? A gente chama de síndrome respiratória aguda grave quando você tem uma gripe associada a um sinal de alarme. Qual que seria esse sinal de alarme? É um sinal de que algum órgão não está funcionando muito bem. Ou a respiração não está funcionando muito bem, ou seu intestino não está conseguindo digerir muito bem, ou a criança está pálida, com a pele fria, pegajosa, que é quando o nosso sistema circulatório não está funcionando muito bem. E aí vem outros sintomas que podem acontecer também em quadros de gripe grave, que são convulsões, acometimento neurológico da gripe, que é um acometimento raro, mas que pode acontecer, mas todos esses são sinais de alarme, né? Quando sai daquela seara do gripado que a gente conhece, né? Que é aquele que está com febre, que está com dor no corpo, e vai para sistemas, vai para respiração, vai para vômitos que a gente não consegue controlar, aquela dor na barriga que a gente não consegue controlar também, todos esses são sinais de alarme.